sobre as dúvidas mais frequentes que os brasileiros têm na hora de aprender espanhol. Eu sou a Patrícia e o tema de hoje é: você tem certeza de que sabe espanhol? Antes de começarmos com o tema de hoje, eu queria agradecer às pessoas que me ouviram durante estas 2 semanas que meus podcasts estão no ar. Essa semana, as audições do meu canal atingiram quase 200 pessoas, 200 audições. E eu queria agradecer aos amigos, aos parentes que foram lá me ouvir e as pessoas que por algum acaso me acharam e sentiram curiosidade e me ouviram, né? E para quem quiser me mandar algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, pode ir lá no site que está na descrição do meu podcast, www.hablemosbien.com.br, e na seção de contato tem um formulário ali para me mandar uma mensagem, tá bom? E o tema de hoje está dedicado aos falsos cognatos, ou falsos amigos, como também se conhece, que são aquelas palavras que muito se parecem nos dois idiomas, mas nada tem a ver uma com a outra, né? Então, o capítulo de hoje está dedicado a todas essas pessoas que, sem ter estudado muito, acham que estão falando bem, ou que estão entendendo bem, e aí postam alguma coisa no Twitter que deixa ver que não sabem nada na real, né? Então, vamos abaixar essa bola. Portunhol não é espanhol, se espanhol fosse portunhol, se chamaria portunhol. Então, vamos lá. E para introduzir essa questão dos falsos cognatos, vou falar aqui uma frase em espanhol, que eu inventei assim, faz 5 minutos eu inventei, que é para testar um pouco essa questão do conhecimento sobre essas palavras. Vai lá. El presunto asesino fue encontrado borracho en la oficina donde trabajaba y estaba tomando una taza de café. Muito bem. Se você entendeu essa frase direitinho, parabéns, você sabe espanhol. Se você tem dúvidas ou acha que entendeu, mas não tem certeza, então esse podcast é para você. Eu vou explicar alguns grupos de palavras que às vezes vão gerando um efeito, meio que um efeito cascata, um efeito dominó na tradução, porque uma palavra significa outra coisa, essa outra coisa significa outra coisa, enfim. Então, às vezes vou falar uma palavra e às vezes vou falar grupos de palavras. Por exemplo, agora vou começar pela palavra presunto. Presunto, que se escreve exatamente igual que a palavra presunto em português, só que não tem o mesmo significado. A palavra presunto em espanhol, ela deriva do verbo presumir. Ela tem a ver com a palavra presunción, né? Presunción significa suposição, quando suponho alguma coisa, quando suspeito de alguma coisa, né? Então, a palavra presunto em espanhol tem o sentido de suposto, de suspeito. Portanto, presunto assassino não é um presunto que pegou uma faca e decidiu se vingar dos humanos que comem ele. Significa suposto assassino, suspeito de assassinato. A segunda palavra que eu vou falar é a palavra borracho ou borracha. Para fins didáticos, vou falar da palavra borracha. Se escreve igual que borracha em português. E o significado de borracha em espanhol é bêbada. Sim, alguém que bebeu muito, né? Borracha, borracho, bêbado, bêbada. É bem diferente da palavra borracha em português, cuya tradução em espanhol é de goma. A gente fala goma quando a gente quer apagar alguma coisa que escrevemos a lápis ou quando queremos falar do material derivado do látex. A terceira palavra que eu vou falar trata-se da palavra oficina. Também é uma palavra que é idêntica à palavra oficina em português, é idêntica na sua escrita, porém, em espanhol, se refere ao lugar de trabalho, mas é o lugar de trabalho, digamos, profissional, né? Ela tem o mesmo sentido que a palavra office em inglês. Office, oficina, ou seja, se refere ao escritório de trabalho, né? O escritório onde a gente trabalha. Agora, a palavra escritório em espanhol também existe. E a palavra escritório em espanhol significa mesa de trabalho ou escrivaninha em português, né? Então, aí temos uma sequência de significados de falsos cognatos. Oficina, em espanhol, significa escritório em português. Escritório, em espanhol, significa mesa de trabalho em português. E, Paty, como que se diz, então, oficina, mecânica, oficina, um curso? Como que se diz em espanhol? Bom, aí temos uma outra sequência, né? De falsos cognatos, porque para falar isso, em espanhol se diz taller, T-A-L-L-E-R, taller. E aí eu posso falar taller mecânico, que é onde eu levo meu carro para arrumar, ou taller de costura, por exemplo, que é um curso, um ateliê de costura, tá? Então, resumindo, oficina em espanhol significa escritório em português. Escritório em espanhol significa mesa de trabalho em português. E taller em espanhol, oficina em português. O último grupo de palavras que eu vou falar compreende essas palavras que, em geral, é um recipiente onde a gente coloca algum líquido, tá? Vou começar pela palavra taça. Taça. T-A-Z-A. Taça. A palavra taça em espanhol significa xícara em português. Por isso que a pessoa no meu exemplo estava tomando uma taça de café, ou seja, uma xícara de café. Taça significa xícara. E como é que se diz taça, então, Paty? Bom, a palavra taça se diz copa. Uhum. A palavra taça de português se diz copa em espanhol. Ou seja, eu falo uma copa de vinho. Uhum. Tanto é que todos esses campeonatos de futebol se diz copa, não é? Em português também, porque o troféu é justamente uma copa, uma taça. Copa Libertadores, Copa América. Mas e aí, então, como se diz copo? Bom, e aí deriva na última palavra que copo se diz, a gente diz vaso. Vaso, V-A-S-O. Tá? Então, a gente toma um vaso de água. Um vaso de jugo. Uhum. Por último, a palavra vaso de português se diz florero em espanhol. Tá bom? Então, resumindo, xícara se diz taça com Z. Uhum. Taça de português se diz copa em espanhol. E copo de português se diz vaso em espanhol. Una taza de café, una copa de vino y un vaso de agua. ¿Está bien? Entonces voy a repetir la frase que yo falei no comienzo. El presunto asesino fue encontrado borracho en la oficina donde trabajaba y estaba tomando una taza de café. Y ahora, ¿você tem certeza de que sabe español? Beijos e até o próximo podcast.